começando mais um Papo de Setorista nesta segunda-feira. Vamos juntos na próxima hora para falar bastante dos clubes que movimentam o cenário do futebol brasileiro. Tem Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians na pauta. Os principais assuntos da semana com o Campeonato Brasileiro e também as Copas Libertadores e Sul-Americana com Corinthians e São Paulo, além do Palmeiras também na Libertadores da América. O Flamengo folga, mas venceu no Campeonato Brasileiro e também será pauta aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, você que está chegando aí, torcedor que está com a gente. Se inscreva no canal também, rumo a 5 milhões de inscritos aqui na Jovem Pan Esportes no YouTube. E você pode compartilhar também a sua opinião. Mande aí a sua pergunta, a sua análise, sua corneta. Fique à vontade no chat da Jovem Pan no YouTube para a gente debater e falar bastante dos assuntos do dia. E tá no título da nossa live essa expectativa para Flamengo e Palmeiras também no Campeonato Brasileiro. Palmeiras venceu o Cuiabá fora de casa, né, por 2-0, com isso diminuiu a diferença para o Botafogo, que empatou com o São Paulo em 0-0, de 13 para 11 pontos. O Flamengo também venceu o Coritiba na rodada, com isso a diferença agora do Flamengo para o Botafogo é de 13. Então, na rodada, mesmo que a diferença ainda seja grande, uma diferença considerável, nesta rodada o Botafogo empatou e os rivais Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos e conseguiram diminuir essa diferença na caça ao líder Botafogo. Botafogo é o primeiro colocado, Palmeiras na segunda colocação e o Flamengo vem logo ali na cola como terceiro colocado. E para falar bastante então de Flamengo, de Palmeiras, também de Campeonato Brasileiro, já recebo por aqui o meu amigo Deco SRN, sempre com a gente aqui no Papo de Setorista. E a pergunta que está no título é exatamente em relação a essa briga pelo Campeonato Brasileiro. Ainda dá para o Flamengo brigar por esse título? Neste momento, eu repito, a diferença de 13 pontos para o Botafogo. Você ainda acredita, é possível? O Botafogo, digamos assim, tropeçou na rodada. Empatou com o São Paulo, reserva no Morumbi. Muito boa noite, Deco. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvinte de Papo do Setorista aí da Jovem Pan. Vamos ser realistas aqui, né? Hoje é uma tarefa bem difícil para o Flamengo, até pelo futebol apresentado pelo clube, né? A gente vê as redes sociais, o torcedor muito preocupado com a questão da falta de performance do time. Ontem o Flamengo conseguiu o resultado, né? Mas está muito longe de ser um time confiável. Né? A gente viu ontem uma entrega até dos jogadores, mas precisamos melhorar ainda bastante na parte tática, né? É assim que eu vejo, Guilherme. Mas hoje eu vejo o Flamengo ainda longe dessa disputa do título brasileiro. A realidade é essa.
E dá para pensar também, claro, o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil, a final agora em setembro. Só que até chegar nessa final da Copa do Brasil, muitos jogos de brasileiro ainda vão acontecer. E mais do que isso, o técnico Jorge Sampaoli terá ali semanas livres para treinar, porque está fora da Libertadores. Essa semana já é o caso, né? Já é o primeiro caso, depois de uma sequência ali jogando três competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, agora uma pausa, o Flamengo vai poder treinar terça, quarta, quinta, sexta, só joga no sábado contra o Internacional no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Pensando nesse possível ajuste do Flamengo, porque a gente vai comentar sobre o jogo de ontem contra o Coritiba, você que nos acompanha pelo YouTube, os melhores momentos na tela neste momento, Coritiba saiu na frente, o Flamengo depois empatou, chegou a virar, depois o Coritiba novamente empatou e na sequência, no finalzinho do jogo, né, o Gerson fez um golaço e o Flamengo venceu, mas foi com muita dificuldade. Pensando nos ajustes que o Flamengo precisa fazer e terá que fazer no Campeonato Brasileiro, já com o campeonato rolando, pensando na Copa do Brasil. Dá para imaginar um Flamengo melhorando por conta disso? Porque o Sampaoli vai ter que melhorar o time para a Copa do Brasil e isso vai acontecer, ou terá que acontecer, ou deveria acontecer no Brasileiro, porque não tem outra competição. Então, o Campeonato Brasileiro, de certo modo, vai servir ali como um treino, né? Como um treinamento já para essa final, pensando na final com o São Paulo. É por aí mesmo, Deco?
Então, Guilherme, o que preocupa, às vezes, são algumas declarações do Sampaoli, né? Onde ele diz que o time tem que jogar conforme o que ele vê de melhor, né? E até há pouco tempo atrás, né, uns 2 anos atrás, podemos dizer assim, ele deu uma declaração numa emissora falando que ele deveria se adaptar, né? Se ele fosse treinador do Flamengo, ele deveria se adaptar ao elenco do Flamengo, né? Como ele poderia extrair o melhor desse elenco do Flamengo? A gente vê o time do Flamengo um pouco espaçado, né, jogadores distantes, a recomposição defensiva é bem falha ainda. Então, acredito que com os jogadores, né, se concentrando, e isso eu senti bastante nesse jogo Flamengo e Grêmio, apesar de taticamente ainda não ser um time que traz a confiança para o torcedor, que essa união dos jogadores pode sim fazer com que o Flamengo ganhe esse título do São Paulo, né? A mística do Flamengo na Copa do Brasil, né? É o time que chegou em mais finais de Copa do Brasil. Então, temos quase um mês aí para preparar, mas o que preocupa são essas falas do Sampaoli, né, Guilherme? Falando aí sobre a questão da adaptação dos jogadores em relação ao seu jeito de ver o futebol, né? Então, isso me preocupa. Eu vejo o Flamengo um time mais associativo, mais próximo. Ele gosta de jogar um posicional, onde jogadores, né, como o Bruno Henrique, fica ali no corredor lateral esquerdo, né? Ali a gente gosta dele mais com movimentação. Também vejo assim a falta de um volante para jogar junto com o Pulgar, né? Vejo o Flamengo ali com muitas dificuldades na marcação do meio-campo, devido a essa falta de mais um jogador de pegada. Mas o São Paulo vê o futebol assim, então a gente espera que o time se una e possa conquistar esse título da Copa do Brasil, né?
E sobre o jogo de ontem, né? Flamengo e Coritiba, Coritiba e Flamengo lá no Couto Pereira, né? Eu citei aqui brevemente como é que foi a partida, né? O Flamengo, os dois primeiros gols, né? Com pênaltis pelo lado do Coritiba, depois do Flamengo. Na sequência, o Flamengo, né, consegue até no segundo tempo ali melhorar um pouquinho, mas toma o gol cedo também, né? Esse é o ponto ali, toma um gol muito cedo, logo na segunda etapa, e aí tem que recuperar esse placar no finalzinho com o Gerson ali, tirando um coelho da cartola. Muita gente, inclusive, tem criticado a escolha do Sampaoli pelo Gerson como titular, e aí ele deu a resposta no finalzinho ali, mas é aquela história, né? O gol, apesar de ter sido um belo golaço, pode ser, né? A atuação dele, as escalações podem ser questionáveis. Como é que você viu esse Flamengo contra o Coritiba e essa vitória, né? Nada convincente, mas por 3-2, Deco.
Então, foram dois tempos bastante distintos, né, Guilherme? Primeiro tempo foi toma lá da cá, né? Era os dois times buscando o ataque o tempo inteiro, mas com muitas falhas defensivas. Né? O Flamengo criou até bastante no primeiro tempo, mas também sofreu, né? O Matheus Cunha fez duas ou três defesas importantíssimas, teve até uma falha do Gerson ali numa saída de bola, que a bola passa pelas pernas do Matheus Cunha, ainda bem que resvala, que perde força. É uma outra lá também que o goleiro acaba tirando basicamente em cima da linha, né? Mas o Flamengo criou bastante no primeiro tempo, mas o que preocupa o torcedor do Flamengo é o desequilíbrio, né? O Flamengo chegou a atacar bastante, o Arrascaeta foi um destaque, mas também sofreu defensivamente. O segundo tempo foi ainda pior, né? Porque praticamente o Flamengo não criou e nos últimos 10 minutos o Flamengo sofreu, né? Teve um lance ali do Matheus Bianchi, que a bola raspa, né? Na cabeça dele, né? Não consegue cabeceá-la bem, enfim, não consegue cabecear, na verdade, né? Porque se ele resvala aquela bola ali, era gol, e também depois um outro lance do Fabrício Bruno, né? E aí o Flamengo consegue, através do Gerson, né? Um chute de rara felicidade, fazer o gol da vitória, mas que é preocupante, né? O Flamengo caiu demais no segundo tempo, achei que o Flamengo ficou muito exposto, com apenas o Thiago Maia ali, né? No meio-campo marcando. Com Arrasca e Everton um pouco mais à frente, Gerson aberto pelo lado esquerdo, é uma coisa que eu não entendo de São Paulo, Luiz Araújo, que vem entrando muito bem pelo lado direito, e Pedro, né? Então, pouca gente ali ajudando na recomposição, e por isso que o Coritiba acabou crescendo nesses 10 últimos minutos, e por um triste, o resultado não poderia ter sido diferente, né?
O Deco vai continuar com a gente aqui no Papo Setorista. Ainda vamos falar bastante de Flamengo, da perspectiva, da expectativa, né? Para a rodada do próximo fim de semana contra o Internacional. Mas agora temos também um outro convidado. Agora o Celso Ardengue conosco aqui, como eu disse, né? Palmeiras e Flamengo venceram na rodada, diminuíram a diferença para o líder Botafogo e a pergunta que fica é essa: se Flamengo ou Palmeiras ainda podem incomodar o Botafogo nessa caminhada do Campeonato Brasileiro? Você que está com a gente, está chegando agora para curtir, para acompanhar o Papo Setorista, deixa o like, clica no joinha, se inscreva no canal também, mande sua mensagem, se você concorda ou não aqui com o Deco, com o Celso, comigo, fica à vontade para mandar sua mensagem no chat da Jovem Pan no YouTube, sempre, claro, clicando no like e também se inscrevendo no canal. Agora com você, Celso, o Palmeiras ainda pode alcançar, tem chance na sua visão de não ganhar, mas incomodar o Botafogo, chegar, se aproximar um pouco mais do líder do Campeonato Brasileiro? Ontem o Abel Ferreira, na coletiva, voltou a citar que o Botafogo tem ali, digamos, totais condições de ser campeão. Então o Abel já meio que deixou a responsabilidade, de fato, com o Botafogo e falou que o Palmeiras precisa focar na Libertadores. Você concorda? É por aí mesmo? Muito boa noite, Celso.
Boa noite Gui, boa noite Deco, boa noite aos amigos que estão acompanhando a gente aqui nesse papo de setorista da Jovem Pan. Eu vou bem na linha do que disse o Deco. Acho muito difícil também que o Palmeiras consiga chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Acho que o retrospecto dos campeonatos brasileiros desde 2006, né, quando ele passou a ser disputado nesse modelo de pontos corridos com 20 times, mostra isso para a gente também. Só 5 vezes um campeão do turno não venceu o título, né, no final da competição. O Palmeiras já conseguiu uma virada dessa, mas essa virada em cima do Botafogo seria algo completamente espetacular, justamente pelo fato de que o Botafogo tem a melhor campanha da história dos pontos corridos. O Flamengo, se eu não me engano, em 2009 foi o time que tirou a maior diferença, né, do primeiro para o final do segundo turno, que foi de 10 pontos, e eu estava fazendo essa pesquisa justamente hoje para um vídeo que eu gravei. O São Paulo, em 2008, conseguiu tirar uma diferença de 11 pontos ao final da 20ª rodada. Então, assim, a gente vê, são 17 campeonatos brasileiros, isso aconteceu uma única vez. E o Botafogo não dá sinais de que vai tropeçar, essa é a realidade. Sim, tropeçou agora contra o São Paulo, era o time em reserva, mas se a gente for parar para observar esse time do Botafogo jogando em casa com 100% de aproveitamento, é algo que nenhum time jamais fez isso, né? Estava, inclusive, fazendo uma média, tem até aqui os dados, eu vou até puxar aqui, o aproveitamento médio de um campeão jogando em casa é de 78,5%. O melhor aproveitamento de um campeão jogando nos seus domínios foi em 2019, o Flamengo do Jorge Jesus, com 93%. O Botafogo hoje tem 100%. Acho muito difícil que, inclusive, bata esse recorde, né, do Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Mas a campanha é muito forte, Gui. O Botafogo não só é o melhor mandante, como é o melhor visitante também. O Palmeiras jogando em casa já foi melhor, inclusive, nos últimos campeonatos brasileiros. Hoje tem 74% de aproveitamento. É algo que o Palmeiras vai ter que não só melhorar, mas o Botafogo também vai ter que piorar muito o seu rendimento jogando fora de casa e dentro de casa para que o Palmeiras consiga chegar. Agora, sobre a questão de incomodar ou não, eu vou até parafrasear o Felipão, né, que deu uma entrevista coletiva antes do segundo jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro na Copa Libertadores. Ele falou: pode ter certeza que vai incomodar. O Palmeiras é o atual campeão, eu acho que joga um bom futebol, claro que oscila, e até mesmo porque nesse próprio jogo contra o Cuiabá, que eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, a gente vê que a diferença entre titulares e reservas, dos poucos reservas até, por mais que sejam poucos reservas que entrem em campo, essa diferença existe. Ela é uma diferença considerável, então eu acho que sim, o Palmeiras vai dar trabalho, mas se você falar quanto você aposta no Palmeiras para ser campeão brasileiro, eu apostaria bem pouquinho, daria acho que, sei lá, uma ficha. Acho que o estudo da UFMG, né, que sempre calcula as probabilidades, dá 4% de chance para o Palmeiras ser campeão. Eu daria uns 10%, 15%, não 4%, mas ainda está muito longe. O Botafogo está aí com 90% de chance de ser campeão. Eu imagino que seja isso que aconteça mesmo no final da temporada. Mas caso aconteça uma virada, Gui e amigos que acompanham a gente aqui nesse papo de setorista da Jovem Pan, seja do Palmeiras, seja do Flamengo, Acho que do Flamengo vai ser ainda mais especial, né, por ser em cima do Botafogo, mas com certeza vai ser a maior virada da história, dos pontos corridos, porque o Botafogo é a grande história desse campeonato brasileiro.
É de fato, né? Uma regularidade assim muito grande da equipe do Botafogo. Até o Grêmio, né? Que vinha fazendo um bom campeonato, vem fazendo um bom campeonato. Perdeu ontem para o Santos, mas vem fazendo um bom campeonato com um jogo a menos, né? Até o Grêmio, nem né? O Grêmio conseguiu ali em nenhum momento do campeonato se aproximar de fato do Botafogo, né? Era o vice-líder em algumas rodadas, mas com muitos pontos de diferença também. E eu citei a palavra do Abel Ferreira, agora nós vamos ouvir ele falando justamente disso, de quanto, né, o Botafogo é favorito e está ali com essa taça na mão, mesmo faltando muitas rodadas ainda do Campeonato Brasileiro. Fala Abel Ferreira.
O que te posso dizer é o que eu digo sempre a todos vocês, é que jogamos na máxima força. Independentemente da vossa opinião, é a vossa. Todos os jogos, todas as escolhas que eu faço, é para jogar sempre na máxima força. Foi o que fizemos aqui hoje. Felizmente hoje o resultado foi condizente com a exibição. Nós conseguimos produzir num gramado fraco, produzir muitas oportunidades, algumas delas com um gramado em condições, se calhar, mesmo até para o próprio adversário, que teve uma oportunidade na primeira parte na zona do penalti, que se calhar com um gramado em condições a bola não tinha subido, não tinha saltado antes, assim como para nós. Mas pronto, é o que temos. E fizemos um belo jogo em que o resultado foi positivo, esta era a nossa intenção. E pronto, em relação àquilo que tem que ver com a distância, o Botafogo tem uma margem super confortável para perder jogos e ainda continuar na frente. Não altera nada daquilo que eu disse em relação ao Botafogo. Acho que têm tudo para ser campeões este ano. Já o disse isso atrás. Agora, a nossa obsessão, e tem que ser essa a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos, os nossos jogadores crescerem, serem melhores. Essa é a nossa obsessão, é melhorar os nossos processos. Só isso.
Tá aí a palavra do técnico Abel Ferreira. Eu tenho perguntas para fazer tanto para o Deco quanto para o Celso em relação a essa parte final, né, da temporada com o Palmeiras na Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil. Mas antes, nós temos uma arte que mostra ali, né, a sequência dos clubes no Campeonato Brasileiro, os próximos jogos ali de Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Tá aí, ó. Botafogo tem Bahia em casa, depois Flamengo em casa, Atlético Mineiro fora, Corinthians fora e Goiás em casa. Um detalhe que o Botafogo está na Copa Sul-Americana também. Então, só que na Copa Sul-Americana o Botafogo tem jogado com time reserva, alternativo, não tem dado prioridade para a Copa Sul-Americana. Então, em alguma semana aí desses jogos. Inclusive já nessa, né? Antes do Bahia aí, vai ter jogo da Copa Sul-Americana para o Botafogo. Palmeiras tem Vasco em casa, aí depois Corinthians fora, Goiás em casa, Grêmio fora, briga ali do G4, Bragantino fora. Sequência então do Palmeiras, que também joga a Libertadores da América. E o Flamengo tem o Internacional, depois Botafogo, Internacional em casa, Botafogo fora. O Atlético Paranaense em casa, o Goiás fora e o Bahia em casa. O detalhe é que o Flamengo não joga mais a Libertadores, só a Copa do Brasil, então só entra em campo agora em setembro, nas finais da Copa do Brasil. Agora, Celso, olhando essas três sequências, né, ou duas, se for olhar só Palmeiras e Botafogo, né, pelo lado palmeirense, a pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que o torcedor palmeirense tem reagido a isso? Porque, pelo lado do Flamengo, eu conheço um pouco mais, o Deco também vai falar sobre isso, a galera está muito insatisfeita e, mesmo ganhando a Copa do Brasil, as coisas não vão ficar leves, né? Já tem gente, inclusive, dizendo que o Sampaoli não pode ficar para 2024, mesmo ganhando a Copa do Brasil. O Deco vai responder sobre isso já já. Agora, sobre o Palmeiras, como é que está o torcedor do Palmeiras olhando neste momento a tabela, o campeonato, o Abel colocando o time reserva ou alternativo em alguns jogos, como foi contra o Fluminense, aquele enxoval de críticas, né? Nós discutimos isso aqui no papo também. Como é que está o torcedor do Palmeiras em relação a isso? Ao clube ter perdido a Copa do Brasil, estar longe no Brasileiro e na Libertadores, claro, tem um caminho acessível, mas é aquela história, o mata-mata também, assim como a Copa do Brasil, Celso.
Eu acho que a grande questão com o torcedor do Palmeiras é que ele exige, entre aspas, que o time pelo menos brigue no Campeonato Brasileiro. Exatamente o que o Abel Ferreira falou. Eu acho que o torcedor palmeirense, inclusive até pelo tanto de tempo que o Abel Ferreira está no comando do Palmeiras, o torcedor palmeirense e ele falam a mesma língua. O Abel prometeu que o Palmeiras vai entrar para lutar e para ganhar, né? Obviamente ele vai entrar para ganhar todos esses jogos. Mas o Abel Ferreira mesmo já deixa muito claro que o foco do Palmeiras atualmente é a Libertadores da América. Há uns 5, 6 programas atrás, eu falei até aqui mesmo no Papo do Setorista, que eu achava a Libertadores um torneio mais acessível do que o Campeonato Brasileiro. Isso até mesmo quando, se a gente pegar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o sorteio de grupos da Libertadores. Porque hoje em dia, se a gente for parar para pensar, tem os times brasileiros, que são sempre favoritos, até porque os últimos campeões foram brasileiros da Libertadores, e o outro time que vinha muito forte era o River Plate. O River Plate já foi eliminado. Então, hoje a gente consegue enxergar alguns times à frente dos outros. E eu consigo ver o Palmeiras à frente, pelo menos dos times que restam na Libertadores. Acho que o Internacional cresce um pouco agora, justamente por ter eliminado o River Plate, mas eu enxergo o Palmeiras como o grande favorito à conquista do título da Libertadores, porque tem um 11 inicial muito forte. E, obviamente, evitando lesões e suspensões e essas coisas que podem fazer com que o Abel Ferreira seja obrigado a escalar jogadores reservas ou até mesmo que não são muito utilizados, o Palmeiras tem tudo para chegar até a final da Libertadores da América, obviamente com problemas, porque é um torneio muito difícil, vai ser muito disputado, mas o Palmeiras tem muito mais chance do que no Campeonato Brasileiro, simplesmente pelo fato de que o próprio Abel disse, o Botafogo pode perder algumas rodadas e o Palmeiras tem que não só, tem que ganhar essas rodadas e torcer para o Botafogo ainda perder algumas outras. Então, assim, eu vejo que o torcedor palmeirense está muito alinhado. Exige que o time, até mesmo pelo investimento e por ser o atual campeão, exige que o time brigue no Campeonato Brasileiro, mas o foco total, obviamente, é na Libertadores da América, até porque é um título de uma grandeza talvez até maior ou igual que seja do Campeonato Brasileiro, acho que isso vai depender de pessoa para pessoa, mas com uma dificuldade hoje e sempre até, eu diria até porque, por ser um mata-mata, existe a possibilidade de você ser eliminado mais fácil, mas também exige muito menos regularidade, né? A gente já viu até times bem abaixo do Palmeiras, como o próprio time de 2012, foi campeão da Copa do Brasil e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Foi campeão da Copa do Brasil porque não exigia uma regularidade, sim, era um campeonato muito mais de lampejos, assim, entre aspas. A gente lembra do Marcos Assunção jogando muita bola. Enfim, eu acho que o torcedor palmeirense está bem aliado com o discurso do Abel Ferreira, foco é total na Libertadores, mas se o Botafogo bobear, por que não, né? Por que não sonhar com o título do Campeonato Brasileiro?
Agora, Deco, para você, esse Flamengo, como eu disse, né? Muitas pessoas já não acreditam mais no trabalho do técnico Jorge Sampaoli, você citou isso, né? Algumas também incoerências, algumas frases ali que chamam a atenção no discurso do Sampaoli. E mesmo ganhando a Copa do Brasil, pode ter esse burburinho, né, em relação ao trabalho do Sampaoli, que de fato até agora não é um grande trabalho, deixa a desejar, decepciona o trabalho do técnico Jorge Sampaoli em campo, vale destacar isso, e também nos bastidores, porque futebol não é só campo, você precisa ter um contexto como um todo, e o Sampaoli tem ido mal em muitos aspectos, tanto do campo quanto ali da convivência, né? Enfim, não precisamos nem citar o que aconteceu recentemente, né? 2 casos graves, né? De agressões no Flamengo. Mas e aí, Deco, você pensando nesse Flamengo disputando a Copa do Brasil, terminando a temporada, você ainda confia nesse trabalho do Sampaoli para 2024? Tem como dar certo a longo prazo? O que, você pensa sobre esse Flamengo depois de tudo que já vimos, né? Neste início de temporada, nessa parte inicial de 2023?
Em cima disso que o Celso falou, realmente é muito difícil qualquer um dos dois, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, chegarem ao título brasileiro, né? Eu acho que o Flamengo tem que jogar jogo a jogo. O primeiro jogo que é contra o Internacional, O Internacional vai agora para a Bolívia, né? Vai enfrentar o Bolívar terça-feira, jogo contra o Flamengo no Maracanã, às 6h30 da tarde. Provavelmente irão poupar muitos jogadores, o Flamengo irá com o time titular. Né? Então tem que fazer um resultado. Cada jogo é um jogo. Depois o Flamengo pega o Botafogo, conforme você falou muito bem também, Guilherme. O Botafogo tem a Sul-Americana, vai jogar em casa agora quarta-feira. Na próxima quarta-feira sai, joga fora de casa, e aí, posteriormente, no sábado também à noite, tem o jogo do Flamengo. A gente não sabe se eles irão com reservas ou com titulares, apesar de estarem jogando basicamente com reservas, mas já estão numa fase quarta de final. Então é jogo a jogo. Agora é foco realmente na Copa do Brasil, mas é aquilo que o Celso falou, se o Botafogo der espaço, né, for perdendo pontos, que eu acho difícil. Se eu não estou enganado, o Botafogo está 100% dentro de casa e dificilmente perde fora. Né? Perdeu para o Goiás e para o Atlético Paranaense. É complicado. Sobre o Flamengo, então é isso. O Flamengo é foco total na Copa do Brasil. São dois jogos. O São Paulo hoje vive uma fase melhor do que o Flamengo. Mas eu já vi em 2006 acontecer isso também. Flamengo e Vasco. Houve uma parada, o Vasco era favorito. E no final das contas, o Flamengo acabou conquistando o título da Copa do Brasil com 2x0, né? Gol do Dorival e do Obina, e depois com 1x0, gol do Juan, ex-jogador, ex-lateral de São Paulo, do Fluminense. Então, tudo pode acontecer, mas realmente a gente não pode enganar o torcedor rubro-negro. Difícil, neste momento, o Flamengo conquistar o título brasileiro, está mais acessível à Copa do Brasil, indiscutivelmente.
E você que está com a gente, mais uma vez, deixa o like, clica no joinha, está chegando agora, torcedor do Palmeiras, você é torcedor do Flamengo, está com a gente, está acompanhando, clica no joinha, deixa o like, se inscreva no canal também. Papo Setorista toda segunda e sexta-feira, às 18h30, aqui na Jovem Pan Esportes, no YouTube. O Jorge Sampaoli, na coletiva de imprensa, também comentou um caso ali que tem dado o que falar, que é a sua opção por Felipe Luiz na lateral esquerda. O Ayrton Lucas, né, estava jogando muito bem, muito bem. Tanto é que foi convocado para a seleção brasileira, foi titular pela seleção nos últimos jogos da última data FIFA. E agora o Ayrton Lucas virou reserva, né, para o Felipe Luiz, um jogador ali que foi espetacular, tem sua história no futebol mundial e no Flamengo também, mas que hoje já não é aquele Felipe Luiz com o vigor físico, né? A questão técnica é indiscutível, mas o vigor físico do Felipe Luiz já não é o mesmo. E tem sido titular, e isso tem gerado muitas críticas ao técnico Jorge Sampaoli. E ele foi questionado na coletiva e respondeu: vamos ouvir Jorge Sampaoli.
Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tiempo de Ayrton no fue de lo mejor de manera individual. O Timmy con Felipe logra mejor salida, con Ayrton logra más verticalidad en campo rival atacando. Entonces, la posibilidad de tener un jugador con la experiencia de Felipe en este tipo de manera de jugar desde el inicio nos da más pausa, más precisión. Y obviamente que si O Timmy domina bajo ese concepto no sufrirá, mas cuando no domina y juega de ida y vuelta, a lo mejor es el jugador más apto para esa posición es Ayrton. Pero sinceramente es un tema de elección personal, en mi elección. O sea, yo no me fijo en lo que piensa nadie. Yo coloco al que creo que está mejor y para eso los veo todos los días entrenar y por eso estoy aquí.
Aí, né? Em resumo, né? Ele disse que o Felipe Luiz tem melhor saída de bola, né? Em resumo ali do que disse o Sampaoli para justificar o Ayrton Lucas ser reserva. Você vê por aí também, concorda ou não? O que você pensa sobre isso? É uma opção bastante questionada do técnico argentino Sampaoli.
Então, Guilherme, realmente o Felipe Luiz tem uma saída de bola mais apurada, né? Uma característica do Ayrton Lucas é de mais profundidade, é um jogador de velocidade, e quando engata a primeira já chega na quinta rapidamente. E houve uma mudança para o Ayrton Lucas, né? Bem brusca, que foi a saída do Vitor Pereira, onde o Flamengo ainda não contava com o Bruno Henrique, ainda estava lesionado. E com isso, ele era essa válvula de escape ali pelo lado esquerdo. Então, por isso, ele performou muito bem na época do Vitor Pereira. Com o Sampaoli, O São Paulo, ele quer que ele faça essa saída de três, que não é muito a característica do atleta. Então, com isso, ele tem que utilizar o Felipe Luiz, que tem mais qualidade nessa saída. Só que não tem o mesmo vigor físico do Ayrton Lucas. O que, que ele deveria fazer, na minha visão, tá, Guilherme? Com opinião pessoal. É para potencializar tanto o Bruno, que também muito torcedor do Flamengo reclama, que pô, pelo potencial do Bruno Henrique, ele ficar preso ali pelo lado esquerdo do campo. Né? Dá liberdade no último terço do campo para o Bruno Henrique flutuar, tanto de fora para dentro, para até né, fazer companhia ao Gabriel, que muitas das vezes fica isolado ali na frente, muitas das vezes sai para armar o jogo no meio, uma coisa que a gente não concorda muito. Né? E abre esse corredor lateral para o Ayrton Lucas, né? Abre os dois zagueiros, se ele quer a saída de três, Léo Pereira de um lado, Fabrício Bruno do outro, e traz o Pulgar para fazer essa saída de três, e você vai ter muito mais qualidade e vigor físico. Né? O Pulgar, apesar de ter tido alguns problemas físicos há pouco tempo, é um jogador novo, de extrema qualidade técnica. Então, você ainda teria essa qualidade, né? Você teria o vigor do Ayrton Lucas, você tem ainda a companhia do Bruno Henrique, que faz muito bem nesse facão de fora para dentro, né? Fazendo companhia ao Gabriel, e eu, particularmente, ainda colocaria o Alan para fazer essa função do Pulgar ali, nessa saída de 3-1, né? Com o Fabrício Bruno, Léo Pereira, o jogador Pulgar, e o Alan. Né? Eu, particularmente, eu tiraria do meu time o Gerson e o Vitor Hugo, colocaria o Alan, conforme eu falei, e também o Arrascaeta e o Gabi, né? Esse seria o meu time, eu acho que ficaria um time mais equilibrado, Guilherme, bem mais equilibrado, né? E o Felipe Luiz realmente, cara, ele não aguenta mais fisicamente, né? A gente viu nessa última partida, no jogo do Olímpia, ele foi muito mal, e o São Paulo, ele não tá sabendo potencializar muito os seus jogadores, tá? Então, por isso que a gente vê muitos jogadores do Flamengo muito abaixo do que podem jogar, né? Outro jogador para mim que não está sendo potencializado é o Vitor Hugo ali, aberto pelo lado direito, poderia muito bem dar uma oportunidade para o Luiz Araújo, que está pedindo passagem, Guilherme.
E agora, Celso Adengue, para a gente partir para o final aqui do assunto Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras tem um jogo importante, quarta-feira, contra o Deportivo Pereira. Deportivo Pereira e Palmeiras, primeiro jogo fora de casa, né? O Palmeiras decide no Allianz Parque. O seu palpite para esse jogo, Palmeiras bem favorito, concorda? O palmeirense não gosta muito de falar isso, né? Sempre que eu encontro palmeirense, fala, ah, o palmeirense não gosta, joga muito com essa questão aí da superstição. O que, que você acha, Celso, para a gente fechar?
Ah, Gui, acho que o Palmeiras é amplo favorito para esse confronto, independentemente de crenças e medos, né, de falar que o Palmeiras é favorito. Acho que o Palmeiras é bem favorito para esse confronto. O Deportivo Pereira, querendo ou não, é o time que eliminou o Independiente Del Valle, mas também é o mesmo time que todo mundo queria enfrentar nas oitavas de final da Libertadores da América. Claro, chega com uma moral acima, né, do que estava no primeiro confronto das oitavas de final contra o Del Valle, justamente por ter eliminado um time que é acostumado a matar gigantes, né, como eles mesmos se intitulam, né? Já, enfim, bateu o São Paulo no ano passado, esse ano bateu o Flamengo, mas eu acho que o Palmeiras é o favorito, deve ganhar fora de casa, talvez vai 2-0, eu tenho acertado os placares aqui no Papo do Setorista, eu vou de 2-0 nesse jogo, e aí então o Palmeiras volta com um placar bem tranquilo para decidir o jogo no Allianz Parque, Gui.
Boa, muito obrigado Celso Ardengue, o Deco também, que estiveram comigo aqui no Papo de Setorista. Um abração e podem voltar mais vezes. Valeu, Deco. Abraço, Celso. Seguimos por aqui no Papo de Setorista com ele, Márcio Reis, agora para falar de Corinthians, que também tem jogo importante nesta terça contra o Estudiantes da Argentina. Só que no caso do Palmeiras, o Palmeiras decide em casa. O Corinthians, o contrário. Começa em casa e decide lá na Argentina. Copa Sul-Americana, Márcio Reis, agora já nas quartas de final, né? Corinthians que, no início lá, né, depois que viu que não poderia avançar na Libertadores, não queria muito ir para a Sul-Americana até para focar no Campeonato Brasileiro. Foi com time reserva, aquela coisa toda, acabou se classificando para a Sul-Americana e agora está nas quartas de final. Como é que chega esse Corinthians? Ainda pensando muito no brasileiro ou já começa a olhar ali um pouco melhor para a Copa Sul-Americana, né? Já está naquele, digamos, fim de balada, já bebeu um pouquinho, já começa a olhar melhor ali para o arredor. da situação, Márcio Reis. Boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos.
Você entendeu a referência, o que eu quis dizer, mais ou menos, né?
Não, não entendi, não. Depois eu queria que você explicasse. O pessoal do Papo do Setorista, o Corinthians, o foco dele no começo realmente era o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. O Luxemburgo deixou muito bem claro que a Copa do Brasil era um objetivo. Acabou caindo, sucumbiu diante de São Paulo, no Morumbi, uma partidaça do Tricolor, diga-se de passagem. E aí agora sobrou a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E tanto Duílio quanto Luxemburgo já deixaram claro, o foco é as duas competições. Até porque hoje o Corinthians, a gente não pode esquecer, ele está fora da Copa do Brasil do ano que vem. O Corinthians precisa se classificar para pré-Libertadores, para poder chegar na Copa do Brasil. Precisa ser finalista, ganhar a Copa Sul-Americana para poder participar da Copa do Brasil. Hoje, o Corinthians estaria fora da Copa do Brasil. O Corinthians não estaria em nenhuma competição internacional. Só teria o Campeonato Brasileiro ano que vem pela frente. Então não dá para o Corinthians contar só com isso durante todo o seu ano, só o Corinthians contar com o Campeonato Brasileiro. Então por isso precisa ter foco aí nessas duas competições. Claro, o Campeonato Brasileiro, ao meu ver, ainda é a prioridade, porque hoje o Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. As vitórias de Santos e Bahia e o empate que o Corinthians teve contra o Cruzeiro acabou culminando que o Corinthians desceu para 3 pontos apenas da zona de rebaixamento. Então é muito pouco. O Corinthians realmente precisa voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, tá com uma série ainda invicta no Brasileirão. A série invicta que acabou perdendo foi na Copa do Brasil, mas precisa vencer. E principalmente confrontos diretos como foi esse do último sábado. Claro que de foco hoje, né, por mais que a gente fale no jogo de amanhã, ainda é um acidente que aconteceu. A gente não pode deixar de mencionar isso aí, né? 7 pessoas já perderam a vida nesse acidente. Eram 47 passageiros, 27 ficaram feridos. E 7, infelizmente, acabaram perdendo as suas vidas, né? Estava conversando com um dos membros da torcida que garantiu que amanhã terá uma homenagem. Uma linda homenagem às pessoas que perderam suas vidas, infelizmente. Os familiares, a torcida vai fazer uma linda homenagem. Estavam conversando, inclusive, com o Corinthians para poder fazer uma homenagem bem bonita, né? E merecida para esses torcedores que, infelizmente, acabaram perdendo suas vidas. A gente lamenta muito, né? Mas foi um ocorrido que aconteceu. Dentro de campo, o Corinthians vai ter muitas dificuldades, né? Você já não tinha o Roger Guedes, agora também já não tem o Adson. O Adson teve essa negociação muito rápida com o Nantes, acabou fechando, 5 milhões de euros, o Corinthians tem 50%, vendeu os 50%, fica com 20% para futuras vendas. O Adson tem só 23 anos, então é um jogador que talvez possa ser revendido, se for bem, lá no Nantes da França. Mas o Corinthians realmente está numa situação delicada dentro de campo. E saiu agora há pouco até a lista de relacionados do time, né? E aí a cavalaria toda a volta. Renato Augusto, que no jogo não estava relacionado no jogo contra o Cruzeiro, está relacionado para a partida. Yuri Alberto, Murilo, todos esses jogadores vão poder estar atuando contra o Estudiantes. Só o Fagner, que não foi relacionado, ele segue se recuperando de uma lesão na coxa, então por isso está cortado na lista de relacionados, não estará apto para esse jogo. E aí vai ter um grande confronto de 2 camisas 10, né? O Rojas não vai ser 10 na Sul-Americana, né? Ele deve permanecer utilizando a 18, ele não pode usar a 10 na Sul-Americana. Mas o 10 do Estudiantes, o Joaquim Hoheiser, é o principal jogador da equipe. Camisa 10, tem o Bozelli também, né? Que já foi jogador do Corinthians. Mas vai ser um confronto bem interessante entre esses dois jogadores. Tanto o Rojas quanto o Hoheiser. O Hoheiser tem 99 jogos na sua carreira. Só atuou em equipes argentinas. Antes foi o River Plate, está aí na tela, para quem acompanha no YouTube, as imagens, né, da lista de relacionados do Corinthians, que não conta com o Fagner. Não conta com o Fagner, que está machucado, lesionado, como a gente adiantou aqui. E aí a gente vai ter esse confronto. O Royce tem 99 jogos, são 64 pelo River Plate e apenas 34 pelo Estudiantes, ou algo invertido, alguma coisa assim. Ele tem só 14 gols na sua carreira. Já o Rojas tem 171 jogos por clubes argentinos. Ele passou pela Defensa e Justiça, Lanús e também pelo Racing, que aí teve a transferência que ele veio para o Corinthians. E os dois nunca se enfrentaram. Eles nunca jogaram um contra o outro. As equipes já duelaram, mas os dois em campo nunca jogaram contra o outro. Então vai ser o primeiro confronto entre Hoheiser e Rojas e também o primeiro confronto da história entre Corinthians e Estudiantes. Esse primeiro jogo, o Corinthians precisa fazer lição de casa, porque decide fora de casa lá na semana que vem.
E na sua visão, Márcio Reis, esse Corinthians pode ser forte contra o Estudiantes? Lembrando, tem esse ponto muito importante, que é a decisão fora de casa, né? Precisa, como você citou agora há pouco, né, fazer um bom jogo, um bom resultado em casa. Você coloca o Corinthians ali como, digamos, favorito, como uma grande surpresa, caso avance? Qual é a expectativa aí pelo lado do Corinthians para avançar na Copa Sul-Americana contra o time argentino?
Acho que o Corinthians pegou o confronto mais difícil das quartas de final da Sul-Americana. Foi o Corinthians que pegou. É o time mais complicado, de confronto, assim, acho que é o mais complicado. Não vejo o Corinthians como favorito para esse jogo contra o Estudiantes. Dá para o Corinthians vencer? Dá. O Corinthians tem condições de vencer, sim. Mas vejo de uma maneira bem apertada. Acho que é um 2-1, 1-0. Não deve sair muito disso aí. Se for mais que isso, claro, bom para o Corinthians, que leva uma boa vantagem para a Argentina. Mas é um jogo muito difícil, muito complicado. Tem esse excelente jogador, que é o Joaquim Hoheiser. Tem o Bozzelli, que está bem lá no Estudiantes. E o Corinthians não tem um bom retrospecto contra equipes argentinas. Então, eu acho que é um jogo bem difícil, bem complicado. O Corinthians pegou o pior adversário dessas quartas de final. E eu acho que o Corinthians tem condições. Mas vai ser muito, muito, muito apertado uma vitória do Corinthians aqui, jogando mesmo, jogando na sua casa, diante do seu torcedor, que deve lotar sim a Neoquímica Arena, empurrar o Corinthians. E a gente não pode esquecer um fator externo, né? Acho que se o Corinthians jogar com raça, fazer uma partida que não vem fazendo boas partidas nos últimos jogos, por mais que estava com aquela série de invencibilidade, não vinha tendo boas apresentações. Vinha ganhando os jogos, o que era importante. Mas um bom desempenho, não tinha. Então o Corinthians precisa mudar a chave, virar e fazer também uma grande exibição para sua torcida, que merece, que amanhã, com todos os contratempos que está tendo, ainda vai estar lá lotando a Neoquímica Arena.
E o técnico Vanderlei Luxemburgo, Márcio, falou, né, sobre essa questão da Copa Sul-Americana, se é prioridade ou não, como é que o Corinthians vai encarar esses jogos, caso avance para a semifinal, né, agora nas quartas, como é que a equipe encara o jogo de amanhã contra o Estudiantes, da volta, uma possível semifinal, enfim, o Luxemburgo comentou isso, nós vamos ouvir aqui na Jovem Pan.
Qual o problema que você gostaria de entender de mudar para a Sul-Americana? Qual o problema que tem? É só questão de boa vontade. Por quê? A Sul-Americana passou uma competição na semi da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ser uma competição de importância para nós, porque ela valoriza muito a ida para o Mundial, valoriza tudo. E quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas, você não entendeu porque você não tem uma informação precisa. Então, eu estou falando para você entender agora. Tá? Então, quando o presidente me chama para conversar, é o seguinte, nós conversamos, como nós conversamos sempre, quando nós falamos prioridade ao brasileiro, porque foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade ao brasileiro seria a Copa do Brasil. Quando nós chegamos da Copa do Brasil, o presidente reuniu a gente, nós reunimos de novo, falou, a prioridade agora é o seguinte, é o brasileiro para ir para tentar ir para a Libertadores, chegar lá em cima, mas nós temos uma importância na Sul-Americana. Qual o problema de uma empresa acontecer dessa forma? Nenhum problema. É assim que funciona. As pessoas acham que eu chego lá e decido tudo. Tudo que eu falo aqui é conversar internamente. Então, só para você entender.
Márcio Reis, você tem uma observação, né, para trazer para a gente sobre essa fala do técnico Vanderlei Luxemburgo.
Só para a gente deixar claro, né, não garante, se o Corinthians for campeão da Copa Sul-Americana, não garante vaga no Mundial. Ainda não garante, pelo menos hoje, dia 21 de agosto, não está garantindo uma vaga para o Mundial. É importante? Claro que é, um título internacional, garante vaga na próxima Libertadores, além da grana, o respaldo de você ganhar um título internacional. Mas garantir vaga no próximo Mundial não garante ainda se o Corinthians for campeão da Copa Sul-Americana. E o Corinthians, se passar de Estudiantes, que é um confronto muito difícil, o Corinthians pode encontrar novamente o América Mineiro, que o Corinthians sofreu para passar do América Mineiro na Copa do Brasil e pode reencontrar numa possível semifinal de Sul-Americana. O América Mineiro joga contra o Fortaleza. O América Mineiro, a gente não pode esquecer, é a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos de diferença para o vice. Então, por mais que o América Mineiro esteja indo bem, considerando que está indo bem na Copa Sul-Americana, ele está muito mal no Campeonato Brasileiro. Em algum momento também vai ter que decidir. Mas a gente pode voltar a ter, se o Corinthians passar pelo Estudiantes e o América passar pelo Fortaleza, uma reedição de confronto entre América Mineiro e Corinthians, só que agora na Sul-Americana.
Muito obrigado, então. Márcio Reis com a gente aqui no Papo de Setorista. Amanhã estará lá na Neoquímica Arena. Valeu, Márcio, um abraço para você. Nós seguimos por aqui, você que está com a gente no YouTube, no aplicativo Panflix, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal também. É importante ter a sua audiência aqui com a gente, então mande sua mensagem também, né, através do chat aí, com a sua visão, com a sua opinião sobre os assuntos que estamos discutindo. E agora, para falar do São Paulo, o tricolor paulista, que também joga pela Copa Sul-Americana, jogo contra a LDU. E o Giovanni Chacon já está aqui com a gente para falar deste São Paulo. Chacon, muito boa noite. Expectativa para quinta-feira, né? Ontem, aliás, ontem não, sábado, o São Paulo empatou com o Botafogo 0-0, mas o torcedor de São Paulo só pensa... Aliás, né? Naquilo, mas na verdade é Copa do... Naquilo seria a Copa do Brasil, sim, né, Chacon? Naquilo, a Copa do Brasil. E a Sul-Americana pode ser ali um brinde, né? Pode ser a sobremesa. Fala, Chacon, boa noite.
Tudo certo, um abraço para você, Gui. Muito boa noite para você. Olha, claro que o pessoal tá de olho na Copa do Brasil, mas a Copa Sul-Americana a gente tem que lembrar. Vale premiação em dólar, né? Não chega mesmo o montante final de ser campeão ao mesmo pé da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é a competição que mais paga. Num torneio de tiro curto, né? Proporcionalmente, é a que melhor paga no Brasil atualmente, né? Mas o Campeonato Brasileiro também é importante, por isso o São Paulo não divide atenções, o São Paulo tenta entregar o melhor que pode em todas as competições. Nas últimas duas partidas de Campeonato Brasileiro, utilizou um time misto, mais para frio do que para quente, e mesmo assim conseguiu dois empates. É verdade, São Paulo já soma 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Se for colocar no preto e no branco, né, acaba sendo uma sequência negativa. Mas os últimos jogos, pensando que foram contra Flamengo no Maracanã e Botafogo, líder do campeonato, jogando no Morumbi, é verdade, e os dois jogos com um time misto, são bons resultados, né? Poderia, inclusive, contra as duas equipes, sair com a vitória. São Paulo chegou a marcar 2 gols corretamente, bem anulados, né? Na partida contra o Botafogo e contra o Flamengo, um pênalti totalmente questionável que foi marcado a favor da equipe rubro-negra, né? Colocando isso de lado, São Paulo fez boas partidas contra essas duas equipes, agora está de olho na LDU, jogo na altitude e um problema de logística do São Paulo. Por quê? São Paulo vai viajar, fretou um voo, vai viajar nessa terça-feira, treina na parte da manhã, às 9 da manhã, na parte da tarde, um voo fretado para Quito e depois vai direto, vai ficar em Quito depois da partida na quinta, na sexta e no sábado, treina no Equador, no CT do Independiente Del Valle, e depois com também um gol fretado, já vai direto para Belo Horizonte, onde vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Ou seja, uma sequência pesada para a equipe do São Paulo, né? Principalmente nessa questão de viagens. Contra a LDU, São Paulo deve novamente ter um time totalmente titular, né? A única dúvida está pelo lado do Pablo Maia. O Pablo Maia saiu com uma indisposição e no treino de hoje, o Pablo Maia não participou. Ele não participou do treino de hoje, ficou ali sendo acompanhado pelo departamento médico do clube. Então, vamos ver como é que se desenrola, né? Esse treinamento de terça-feira e também o de quarta, que já acontece lá no Equador, lá em Quito, também no CT do Independiente Del Valle, o que acontece do São Paulo, se vai ter ou não o Pablo Maia para a partida, mas a tendência é que seja um time bem, assim, titular, né? O único que não deve começar jogando, até por uma questão de adaptação, ainda vai revezando, mas deve ganhar minutagem dentro de campo, é o James Rodríguez. O Lucas deve ser titular, sim.
Então tá aí, né? O Chacon já trazendo essa informação importante em relação à escalação de São Paulo, deve ir ali com força máxima, com o Lucas começando como titular e o James possivelmente entrando ali no segundo tempo, os dois que, né, já estão inscritos aí na Copa Sul-Americana. Agora, para a gente falar um pouco mais desse São Paulo, né, Chacon, que empatou com o Botafogo 0-0, um time reserva do São Paulo, dá para a gente considerar até como um bom resultado, né, por toda a circunstância que envolve ali o Botafogo, o campeonato e tal. Mas qual é, digamos assim, pelo lado aí do torcedor são paulino, pelo lado da comissão técnica do São Paulo também, a expectativa agora para essa reta final de campeonato? Tem ali a final da Copa do Brasil para ser disputada, tem agora quartas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo encara essas Copas ali, claro, já está na final da Copa do Brasil, mas na Sul-Americana, encara como viável chegar ali numa final para disputar mais um título além da Copa do Brasil? Como é que está toda essa, digamos, ideia da comissão técnica são paulina?
Ah, sem dúvida nenhuma, o São Paulo encara assim como uma possibilidade chegar à final da Copa Sul-Americana, uma final que vai ser disputada em Montevidéu, isso está definido. A única incerteza que tem nesse momento é se esse jogo vai acontecer no Estádio Centenário. a primeiro momento, está marcado sim para o Estádio Centenário a final. Porém, também é reta final de campeonato uruguaio. E se chegar, e deve chegar, Peñarol ou E/ou, né? Então, chegando os dois ou não, Peñarol e Nacional, ou chegando um deles pelo menos, o Estádio Centenário será utilizado para os jogos finais do campeonato uruguaio. E aí o jogo deve ser deslocado, caso não seja no Centenário, vai ser deslocado para o estádio do Nacional, o Estádio Gran Parque, né? Então, essa é mais ou menos a expectativa, vai ser, não tem jeito de mudar. Então, você, torcedor que já comprou a passagem, sendo do São Paulo, o pessoal do Corinthians está de olho, o pessoal do Botafogo também, tem gente que está confiante, estarei na final, já comprou passagem, pronto. Fica calmo. Quando eu comecei a falar que poderia não ser no Centenário, o pessoal já falou, eita, comprei a passagem para o lugar errado. Não, fica tranquilo. Vai ser em Montevidéu, tá? Então só falta essa definição. No confronto São Paulo e LDU, sem coitadismo, viu, Gui? E também não é, ao mesmo tempo, soberbo. São Paulo é melhor do que a LDU. O fator altitude pode ser preponderante para dar uma vantagem para a LDU nessa primeira partida. Se o São Paulo sair vivo, um empate, por exemplo, São Paulo é bem favorito para o jogo de volta no estádio do Morumbi. Se perder por um gol de diferença, até dois, né? Dá para reverter. Por quê? São Paulo, em 2020, venceu a equipe da LDU no Morumbi por 3-0 e perdeu na altitude por 4-2. Um time que era bem mais desfalcado, tecnicamente falando, era um time pior, né, do que a equipe do São Paulo atual. Então, e a LDU talvez fosse um pouquinho melhor, né? A LDU sofreu para passar do Ñublense jogando em casa, inclusive, né? Perdeu para o Ñublense jogando em casa. Então tem isso. O São Paulo, para mim, ele tem grande possibilidade de estar na semifinal. Aí encara Botafogo e Defensa e Justiça. O Botafogo, para mim, é o adversário mais forte contra o São Paulo. Acho que equilibra mais, né? Afinal, a gente está vendo o desempenho do Botafogo. Aí vamos ver como é que chega o Botafogo, se chegar à semifinal, no Campeonato Brasileiro, se a diferença vai encurtar, se vai estar tranquilão o Botafogo, se vai poder poupar no Campeonato Brasileiro para dedicar atenção à Copa Sul-Americana. Acredito que o Botafogo vai colocar as suas fichas, se tiver que apostar em alguma competição, vai ser no Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo tem boas possibilidades, sim, de chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Torneio importante, São Paulo buscando mais um título e que gera premiação em dólar, participa da Recopa do ano que vem, gera vaga na Copa Libertadores da América. Claro que o São Paulo também está a dois jogos de conseguir já a vaga na Copa Libertadores da América na Copa do Brasil, mas é um adversário muito mais complexo, o Flamengo, do que qualquer outro que tenha na Copa Sul-Americana. Botafogo merece todo o respeito do mundo e é o adversário que com certeza tem toda a condição também de passar pelo São Paulo na semifinal. Mas sim, o São Paulo tem clareza que há uma possibilidade de chegar na final. E assim, com todo respeito, viu, Gui? Acho que ele tem, chegando na final, do outro lado da chave. Acho que Botafogo e São Paulo, chegando na decisão da Copa Sul-Americana, tem sim um favoritismo para sair com o título dessa competição.
E para a gente fechar, né, até você citou isso, mais uma vez o São Paulo decide em casa, né, no Morumbi, começa na altitude, mas o jogo de volta no Morumbi contra a LDU.
E a semifinal também.
Semifinal também, sim,
porque
é
o São Paulo teve a melhor campanha na fase de grupos, né? Então se acontece de um São Paulo e Defensa e Justiça, São Paulo e Botafogo, Botafogo passou na segunda colocação do seu grupo, teve que passar pela repescagem, né? Então, São Paulo e Defensa e Justiça, São Paulo e Botafogo, segundo jogo, obrigatoriamente no estádio do Morumbi.
Então, agora sim, para fechar seu palpite, Chacon, para LDU e São Paulo, fora de casa, jogo muito difícil por isso, né? Pela altitude.
E o calendário brasileiro é um calendário puxado, São Paulo tendo jogos, poupou, é verdade, teve ali um alívio, né, digamos assim. Acredito que o São Paulo sai com um empate, tá? Do Equador, consegue, para mim, um bom resultado, um empate, e deixa tudo assim pro jogo de volta, que deve ser também um Morumbi lotado na outra quinta-feira. Acho que o São Paulo empata 1-1.
1-1, palpite então do Chacon pro jogo desta quinta-feira. Eu vou de 0-0, acho que 0-0, mas também empate, resultado bom pro São Paulo.
Tá ótimo.
Agora um outro placar que a gente quer saber, Bolívar e Inter.
Bolívar e Inter. É altitude?
É fora, né, o primeiro jogo. Ixi. Altitude. Eu vou dar meu aqui. 3-0, Bolívar.
Ah, mas aí é muito. 2-0.
Eles ganharam do Atlético lá.
3-1.
Isso, 3-1.
3-1.
Isso.
Foi 2-0 Bolívar.
2-0.
Porque a altitude é cruel.
Tá.
A altitude é cruel.
Então, e aí no Beira-Rio, eu acho que o Inter não vira, não. Você acha que vira nesse placar?
Ah, pô, virou contra o River. É difícil desacreditar. 2-0 Inter
nos pênaltis.
E pênaltis. Então, mas vai. Aí eu não sei o que, que acontece no pênalti, não. Aí pênalti é outro papo.
Então tá aí. Vamos
mas
aguardar.
Mas tem gente que vai tirar, vai arrancar os cabelos.
E a Jovem Pan vai transmitir, inclusive, vai, né? Opa. Bolívar Internacional amanhã às 19 horas com Fausto Favara, mas os jogos da rodada aí com a Libertadores e Sul-Americana. Assim nós encerramos o Papo de Setorista nesta sexta-feira, nesta segunda-feira. Sexta tem mais, ó. Calma.
Sextou,
sextou ainda não. Não, apesar que quem quiser sextar na segunda, pode sextar na segunda também. Mas então na sexta estamos de volta. Nessa segunda encerramos por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.